Esse é o episódio 100 do podcast Entre Mundos, onde Mahabharata é contado com amor. O episódio de hoje é a primeira parte do sexto Parva do Mahabharata, chamado Bhishma Parva, ou o Livro de Bhishma. Começaremos hoje a narração da Batalha de Kurukshetra e também, nos próximos momentos, o Bhagavad Gita. No princípio da manhã, antes do nascer do sol, Yudhishthira fazia suas preparações finais. Seus espiões relataram-lhe tudo o que foi dito na tenda de Duryodhana na noite passada. Em ansiedade, ele chamou Arjuna e falou: "Ó meu irmão, você ouviu como Bhishma alegou que é possível para ele matar todo o nosso exército em um mês. E você também escutou que Drona disse exatamente a mesma coisa. Todos os guerreiros Kauravas falaram sua determinação em acabar com a gente. Karna, imagine, até mesmo disse que podia derrotar as nossas tropas em 5 dias. Por favor, Arjuna, me fale em quanto tempo seria possível para ti matá-los." Arjuna, então, olhou para Krishna rapidamente e respondeu seu irmão, que estava muito aflito: "Yudhishthira, os combatentes Kuros são todos nobres heróis e muito competentes usando as armas. Mas não experimente qualquer tipo de aflição, meu irmão, pois nossos inimigos não terão chance de nos tirar a vida. Temos Krishna do nosso lado, do nosso exército, e eu posso, juntamente com meu amigo, exterminar os 3 mundos em um mero instante. Yudhishthira, eu possuo a arma pessoal de Shiva. Sozinha, ela é o bastante para aniquilar toda a criação. Nenhum dos Kauravas conhece essa arma. É claro que não seria apropriado utilizá-la contra eles, mas não será preciso, porque nós triunfaremos apenas pelas forças de nossos próprios braços. Além de ti, meu irmão, nós temos numerosos heróis a teu lado, cortando as formações inimigas em nossas quadrigas. Nós causaremos rapidamente grande destruição. E nós temos a ti, Yudhishthira, ó meu rei. É certo que todo aquele sobre quem recai até o olhar de ira há de imediatamente ser consumido como folhas secas em chamas. Eu sou incapaz de imaginar como os Kauravas poderiam vencer essa guerra." Ouvindo isso, Yudhishthira ficou tranquilizado e continuou os arranjos para o primeiro dia de conflito. Seus comandantes rodearam-no equipados com armadura. Todos se haviam purificado por meio de rituais sagrados e haviam conferido riquezas aos brâmanas. Com suas espadas ornamentadas, cravejadas de joias preciosas, presas em suas cinturas, balançando enquanto andavam, os generais deixaram a tenda, um a um, de modo a organizarem suas respectivas divisões nas posições estratégicas que lhes eram cabidas. O sol da manhã nasceu a fim de revelar o vasto campo de Kurukshetra, coberto pelos 2 grandes exércitos, que pareciam 2 vastos oceanos prestes a se encontrarem. O som dos exércitos tomou os céus, como o baixo ribombar de trovões das chuvas de verão. E o Yudhishthira também deixou a tenda, seguido por seus irmãos e por Krishna. Por todos os lados, viram jubilantes tropas a prepararem suas armas e as quadrigas. Enquanto os Pândavas e Krishna subiam em seus carros, multidões de brâmanas louvavam Yudhishthira e louvavam Krishna. Segundo seu plano de batalha, o exército Pândava posicionava-se e reposicionava-se em diferentes formações, movendo seus guerreiros de destaque pelo campo de batalha a fim de confundir os Kauravas. Em resposta, os Kauravas também moviam suas divisões de várias formas, de modo que os Pândavas não pudessem identificar facilmente seu plano de ataque. Conforme as duas imensas armadas manobravam-se pelo campo de batalha, uma gigantesca nuvem de poeira subiu aos céus, encobrindo o sol da manhã. E os milhares de elefantes, similares a nuvens negras, faziam a terra tremer. As formações de lutadores em quadrigas, com seus carros de ouro polido, pareciam, em contraste com as divisões de elefantes, drusas de brilhantes luminárias no céu noturno. E por trás dos gigantescos exércitos, seus acampamentos alongavam-se por quilômetros, assemelhando-se com suas muitas tendas e lojas a duas grandes cidades. Cozinheiros, criados, comerciantes alvoroçavam-se de um lado a outro com seus afazeres. Todos os guerreiros haviam procedido para a batalha, que duraria até o pôr do sol. Gradualmente, as duas forças militares se aproximaram. Centenas de milhares de búzios tomaram o éter com seus soprares. O bater de tambores e o tocar de clarins criaram um som desarmonioso que se somou ao majestoso barritos dos elefantes. Incontáveis flâmulas tremulavam nas quadrigas, parecendo ondas de cores radiantes em meio às tropas reunidas. Os comandantes dos dois lados se encontraram a fim de acordarem as regras militares. Guerreiros deveriam atacar unicamente seus iguais e com armas iguais. Ninguém deveria desfechar um ataque sem antes avisar, senão que desafiar o alvo era compulsório. Alguém rendido ou em fuga do combate não poderia ser morto. Os muitos servos no campo de batalha carregando armas e outros artigos também não poderiam ser mortos. A batalha começaria com o nascer do sol e terminaria com o pôr do sol. Qualquer ataque, qualquer defesa, só poderia ser feito no dia seguinte, a partir do sol que se punha. Os comandantes falaram por muito tempo, e quando todas as regras haviam sido determinadas, pensativo ficou Dhristadyumna. Duryodhana e seus seguidores inescrupulosos jamais mostraram consideração pela integridade. Por que agora haveriam de cumprir regras, especialmente se a batalha não lhe mostrasse favorável? Então, quando Bhishma e seus generais estavam prestes a partir, Dhristadyumna compartilhou as suas dúvidas. Ó Bhishma, respeitaremos essas estipulações, mas coloco uma disposição especial. Se os Kauravas violarem nosso tratado e pelejarem sem respeito pelas regras, também adotaremos quaisquer táticas que julguemos apropriadas. Porém, nós não seremos os primeiros a quebrar o que foi aqui consentido. Que assim se dê, Bhishma respondeu. Dhristadyumna e os guerreiros retornaram às suas posições, de modo a se prepararem para o início da guerra. Início esse que seria sinalizado pelo soprar do búzio de ambos os comandantes em chefe.
no campo de batalha, Yudhishthira falava com Arjuna. Ó, irmão, em comparação com as tropas de Duryodhana, parcas são as nossas. Em semelhantes casos, Brihaspati recomenda a viurra à formação militar chamada agulha. Arjuna estava diante de seu irmão, dentro de uma impenetrável armadura que resguardava cada membro do seu corpo. Em suas mãos, ele segurava o Gandiva, que emanava um iridescente brilho. Próximo estava sua quadriga cor de fogo, com Krishna segurando as rédeas de seus corcéis puramente alvos. Ele olhou para Yudhishthira, que fulgurava em sua radiante armadura e elmo embelezado por pedras preciosas. Arjuna respondeu: Irmão, organizarei nossos homens na impenetrável viurra, formação militar, de nome Vajra, a qual Indra projetou. Eu posicionarei Bhima à frente, simplesmente por verem-no. Aqueles que nos hostilizam fugirão como muitíssimos animais aterrorizados por um leão. Inexiste um homem que seja capaz de olhar para Bhima quando está enraivecido. O que dizer de confrontá-lo? Ele será nosso escudo, assim como Indra defende as personalidades celestiais. Arjuna, então, subiu em sua quadriga e dirigiu-se pelo campo a fim de estabelecer a formação desejada. As principais divisões de quadriga moveram-se rapidamente adiante e formaram uma grande ponta com Bhima, Drishtadyumna, Nakula, Sahadeva e Dhrishtaketu à frente. Centenas de milhares de soldados brandindo espadas, lanças e machados acompanhavam esses generais. Flanqueados por grandes elefantes em armaduras de aço, o exército estrondou adiante. Atrás da ponta, abriram-se um grupo maior, repleto de cavalheiros e infantaria. A formação era protegida na retaguarda por Virata e toda a sua Akshaurini de tropas. Nakula e Sahadeva guardavam à esquerda e à direita Bhima, ao passo que Abhimanyu e os filhos de Draupadi protegiam suas costas. Não muito atrás deles vinha Shikhandi, protegido por Arjuna, e avançando com firme determinação de maneira a matar Bhishma. Yudhishthira assumiu sua posição no centro do exército, protegido em todas as direções por abundantes guerreiros em quadrigas. Ele assemelhava-se ao sol, rodeado por luminosos planetas. Os emblemas dos guerreiros pairavam acima das tropas, como grandes palmeiras decoradas em ouro e prata. Acima de todas estava a imensa bandeira de Arjuna, com Hanuman bramando seu amedrontador grito de guerra. Conforme o exército avançava, Bhima rodopiava sua massa e rugia. Ele parecia queimar os Kauravas com seu olhar. Mesmo suas próprias tropas receavam-no. Os Pandavas já estavam em ordem de batalha, mas eles pararam para aguardar as ordens dos próximos passos. Os dois comandantes em chefe ainda soprariam seus búzios antes que o conflito pudesse ter início. Os Pandavas voltavam-se para o lado oriental, o lado do nascente do campo de batalha, e assim viam o imenso exército Kaurava que se estendia por todo o horizonte, até onde os olhos podiam ver. Uma forte ventania começou a soprar, transportando pedras afiadas e seixos, e o céu trovejou, conquanto não houvesse nenhuma nuvem visível. Meteoros caíram e terremotos se faziam sentir. Uma espessa nuvem de poeira colocou-se acima dos guerreiros e obscureceu o sol. Vendo a formação Vajra dos Pândavas, Bhishma organizou as tropas Kauravas em uma contraformação. Com um ornato branco sobre sua cabeça, bandeira branca, arco branco e sombrinha branca, Bhishma parecia uma montanha nevada. Duryodhana percorria por entre as tropas sobre um elefante da cor de um lótus anil. Sobre seu assento, uma grande sombrinha branca abrigava-o. Sua imponente massa repousava sobre seu ombro e seu arco estava do seu lado. Todos os filhos de Dhritarashtra estavam na divisão sob o comando e proteção pessoal de Bhishma. Incontáveis reis e príncipes de toda parte do globo, rodeado por suas forças militares, avançavam em direção aos Pandavas. Atrás de todas as tropas vinha Drona, sobre uma quadriga dourada, atrelada a corcéis da cor cinabre. Fitando a armada Kaurava com Bhishma à sua frente, Yudhishthira novamente ficou apreensivo. Ele chamou Arjuna e disse: Ó Arjuna, ó meu irmão de braços poderosos, parece-me que Bhishma organizou suas tropas em uma formação impenetrável. Olhe, olhe esta viúva que está se formando à nossa frente. Eu não vejo nenhuma possibilidade de derrotarmos nosso avô nessa batalha. Ele é detentor de uma fama ilimitada, de uma força gloriosa. Quem pode confrontá-lo? Como o êxito poderá ser nosso, Arjuna? E o Yudhishthira, mais uma vez, mostrava-se desconsolado e sem viço, mas Arjuna ofereceu-lhe palavras de encorajamento. Escute! Escute, Yudhishthira, ó rei, ó meu irmão querido, eu vou te dizer que poucos homens podem vencer um vasto exército. Brihaspati, o mestre de todos os seres celestiais, explicou em tempos passados, quando as personalidades celestes guerreavam contra os demônios, que aqueles que desejam a vitória não conquistam por meio de bravura, mas pela verdade, pela compaixão, pela piedade e pela virtude. Lute confiante, querido irmão, pois a vitória sempre se faz presente onde a honestidade se encontra. Olhe ao seu redor, Yudhishthira. Olhe quem está do nosso lado. Temos Krishna sentado em nossas quadrigas, guiando os nossos homens, guiando a mim mesmo. E o Yudhishthira, todos os santos, os rishis, os siddhas, os sábios, eles revelam que Krishna não é uma personalidade comum. Por mais que seja nosso amigo, nosso querido amigo, nosso querido e íntimo amigo, nosso primo, nosso bem-querente, ele é muito mais do que isso. Ele personifica a retidão, o Dharma e a verdade. Narada disse que a vitória certamente favoreceria Krishna e quem quer que com ele se consagrasse. Yudhishthira, fique em paz. Simplesmente confie nos próximos passos. Nós não desejamos essa guerra. Em nenhum momento fizemos qualquer esforço para estarmos aqui. Mas agora nós não podemos sair. Que assim seja, disse Yudhishthira. Arjuna, diga aos nossos homens que lutem com todo o poder de que dispõem, com justiça e com o desejo de alcançarem o paraíso. A batalha vai começar. Todos os brâmanas, rishis e homens santos que estavam ali rodeando o exército de Yudhishthira, que caminhavam em torno dele, entoando hinos em seu louvor e invocando auspiciosidade para o combate, deixaram o local, proferindo orações e mantras védicos de vitória, sucesso e proteção. A quadriga de Arjuna foi posicionada na frente do exército e Krishna disse: olha ali, Arjuna, eis o majestoso herói entre os homens, Bhishma, ele que realizou centenas de sacrifícios, ele que abrasa seus inimigos em combate, ele que em breve atacará nossas tropas como um leão. Tendo como teu alvo principal, Arjuna, pois não há outro guerreiro que possa rivalizá-lo, a não ser você. Krishna, então, disse a Arjuna para que oferecesse uma oração à deusa Durga, a fim de que ela o dotasse de poder e de vitória. Arjuna apeou e sobre o chão ajoelhou-se com as palmas das mãos unidas. Com sua face voltada para o leste, entoou hinos dos Vedas para pedir humildemente o favor da poderosa deusa da energia material. Conforme Arjuna orava, a deusa apareceu sobre ele no céu. Ó, filho de Pandu! Certamente serás vitorioso, visto que tens o invencível Narayana em teu auxílio. Nenhum hostilizador te pode vencer, nem mesmo o eminente Indra. E rapidamente ela desapareceu. Arjuna, então, colocou-se de pé, considerando-se abençoado. Subiu novamente em sua quadriga, com seu coração jubiloso.
Enquanto isso, lá em Hastinapura, Dhritarastra sentou-se em seu palácio com um manto da ansiedade sobre os seus ombros. Agora, nada mais lhe restava fazer, senão esperar. Desejoso de dividir seus sentimentos com alguém, e sentindo falta da companhia de seu irmão Vidura, Dhritarastra chamou por Sanjaya e disse: Por favor, Sanjaya, descreve-me o que está acontecendo neste agora. Ó Sanjaya, os dois exércitos estão em Kurukshetra? O destino é mais poderoso do que os esforços de um homem. Muito embora eu haja tentado represar meu filho, ciente como sou dos horrores da guerra, malograram-se todos os meus esforços. Por que isso, ó Sanjaya? Sanjaya sentia que não lhe havia mais nada a dizer ao rei. Numerosas vezes tentou apontar como a culpa pelos desastres sobre os Kurus era a responsabilidade não apenas de Duryodhana, mas do próprio rei. Mas o rei parecia incapaz de admitir. Sanjaya disse: Ó monarca, certamente um homem em uma situação calamitosa, nela está devido aos resultados de suas próprias atividades, e não lhe é inteligente culpar nem os deuses, nem o destino, nem os outros. Cada um de nós recebe os resultados justos por nossos próprios atos. Ó rei, ó líder dos Kurus, Vossa Majestade certamente falhou, não agindo virtuosamente. Os Pandavas suportaram a perseguição dos filhos de Vossa Majestade, sempre com a esperança de que Vossa Majestade poderia mostrar justiça ao final. Entretanto, Vossa Majestade não o fez. Agora, nada mais Vossa Majestade pode fazer, tirante ouvir os heróis Kurus sendo dizimados nessa batalha que está começando. Conforme Sanjaya falava, Vyasadeva entrou repentinamente na Câmara Real do Palácio de Hastinapura. Orishi, que podia ver passado, presente e futuro, disse: Ó grande rei, os filhos de Vossa Majestade e todos os demais monarcas agora chegaram ao fim da vida. Eles se reuniram para
para fazer guerra
e matar-se-ão uns aos outros.
Ó, minha criança, se Vossa Majestade deseja ver a batalha, darei a Vossa Majestade a habilidade para isso.
Dhritarastra suspirou. Não
desejo ver o parecer de meus filhos, ó sábio.
Peço-te apenas que permitas que eu escute a narração dos eventos da batalha.
Então Vyasadeva disse: que assim seja. Ei, portanto, de outorgar a habilidade de visão a Sanjaya. Por minha graça, será ele capaz de ver tudo o que se desenrole em Kurukshetra. Com visão celeste, verá mesmo o que é oculto e tudo o que se der ao longo da noite. Ele não experienciará fadiga pela duração da guerra. No atinente à vitória, esta favorecerá quem quer que possua integridade. Independente de quem ganhe, no entanto, Vossa Majestade deve ter por certo que quase todos os guerreiros, de ambos os lados, hão de morrer. Isso é o que dizem os presságios.
Vyasadeva, então, descreveu os augúrios terrenos e celestiais que prediziam a destruição.
Milhares de aves carnívoras pousavam sobre o topo das árvores, gritando em regozijo. Garças, crocitando horrivelmente, voavam em direção ao sul. O sol fora encoberto por nuvens de três colorações em ambos os crepúsculos. Nos templos, as imagens dos deuses transpiravam e tremiam, e algumas vezes caíam de suas posições. Tudo isso indica um descomunal massacre. Muitos reis heróicos hão de dormir para sempre, abraçando a terra como se fosse uma amante.
Vyasadeva também descreveu como os planetas estavam alinhados em formações maléficas. Após alongar um pouco mais a sua fala, ele concluiu da seguinte forma:
saiba, ó rei, que semelhantes sinais apontam para a aniquilação dos kshatriyas. Nenhuma incerteza para mim é possível.
Ó Rishi, ó sábio, certamente esta guerra foi divinamente decretada. Diga para mim, por favor, revele para mim. Todos os kshatriyas alcançarão as regiões celestiais reservadas aos heróis, e eles experimentarão felicidade inesgotável. Eles perdem a vida em batalha, mas eles precisam da segurança de conquistar a fama celestial nesta vida e na próxima existência.
Vyasadeva ficou em silêncio. Ele não respondeu Dhritarastra. Ele ficou concentrando sua mente em uma meditação. E depois de um bom momento silencioso, ele falou:
o tempo destrói o universo e todas as suas criaturas. Nada nesse mundo é eterno. Somente a integridade prossegue com a alma quando tudo mais foi destruído.
Ó rei, o senhor teve toda a chance de agir na virtude, de seguir o Dharma. O próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, que está aqui na Terra, veio até o palácio e te mostrou, algumas vezes, o caminho que deveria ser traçado.
Mas Vossa Majestade não aceitou. Vossa Majestade ignorou a verdade.
Ó rei, matar de homens, especialmente com laços familiares, jamais pode produzir algo bom. Os Vedas sempre condenam semelhante ação. Vossa Majestade ainda pode impedir o que está prestes a realizar-se.
Ó, meu filho! Ó, majestade! Ó, Dhritarastra! Eu sei que você não fará, porque é excessivamente apegado a esse reino e apegado ao seu filho. A virtude de Vossa Majestade está rapidamente se extinguindo. Vossa Majestade permitiu que seu filho, que nasceu como a morte personificada para a família real, guiasse os curos para a ruína.
Dhritarastra baixou o rosto à medida que o seu pai continuava falando palavras tão duras a serem escutadas, com sua voz violando o grande silêncio daquela câmara vazia. Ele continuou. Qual é o valor de um reino obtido através de pecado ou que produz exclusivamente pecado, ó rei? Deve Vossa Majestade salvaguardar seu bom nome e sua virtude. Vossa Majestade, desse modo, poderá alcançar os céus. Deixe os pândavas terem seu reino e os curos assim terão paz. Dhritarastra se envergonhou. Sua voz, patética, argumentou em resposta. Orishi, de imensurável poder, tuas palavras são inquestionáveis. Também sei o que sabes. Por bondade, acredita que não sou inclinada ao pecado. Meus filhos não me obedecem, mas dei de mim tudo o que eu podia. Não me desampares. Tu, que és capaz de proteger minha fama e minha virtude, vê-me como um homem comum, cujo poder é limitado. Não obstante, eu sou possuidor de boas intenções. Ó esplêndido pai, ó grande Orishi, és o respeitado avô de todos os curos. Por favor, seja bondoso comigo, seja gracioso comigo. Vyasadeva, vendo essa situação, pôde entender que não havia mais nada que pudesse fazer de modo a auxiliar os curos. Por isso, ele se levantou para ir embora. Ó rei, despeço-me. Existe algo mais que Vossa Majestade deseja ouvir de mim? Sim, eu tenho uma última indagação, ó grande Orishi. Quais sinais indicam vitória a um exército, hein? Dhritarastra ainda nutria esperanças de que, de alguma forma, seus filhos haviam de triunfar. Ele queria saber se havia alguma indicação acerca disso. Afinal, as forças curos eram quase duas vezes maiores do que aquelas dos pândavas. Vyasadeva, entendendo a mente de Dhritarastra, falou: o tamanho de um exército é de pequena importância. Um grande exército que é desunido e desordenado é difícil de reagrupar. O mais importante é a coragem e o entrosamento dos soldados. Mesmo 50 homens bem treinados, que não debandem e que se conheçam bem, podem derrotar toda uma armada. A quem favorecerá a vitória em um combate é algo sempre incerto. Daí, sempre ser mais apropriado negociar a paz. O resultado obtido mediante negociações é o melhor. Aquele obtido através de desunião, ele é mediano. E o resultado obtido mediante a guerra é o pior. Haja vista que mesmo os vitoriosos sofrem grandes perdas. Orishi então retirou-se com o som de suas sandálias de madeira contra o piso de mármore, ecoando pela câmara. Dhritarastra suspirava copiosamente enquanto Sanjaya começava a descrever o que ocorria
em Kurukshetra.
Dharma kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mama kapandavaschaiva Kinha kurva tasanjaya.
Ó Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Panda, estando reunidos no campo de batalha de Kurukshetra, desejosos de lutar?
Olá, Entre Mundos! Seu episódio 100 chegou junto com o Bhagavad Gita. Olha que lindo! Terminamos hoje, né, esse verso, essas palavras em sânscrito que foi recitado no final da história. Foram as palavras de Dhritarashtra, né? Exatas palavras de Dhritarashtra, o primeiro verso do Bhagavad Gita, quando Dhritarashtra, enfim, pede para que Sanjaya descreva para ele o que está acontecendo no campo de batalha de Kurukshetra. Então, quem começa a ler o Bhagavad Gita começa exatamente com este verso, né? Com essa informação. Dharma Kshetre, Kurukshetre. Então, nesse campo, Kurukshetra era um campo de peregrinação, é um campo dármico, é um campo de sacrifícios, né? Era um lugar sagrado. Eles não foram para um lugar qualquer, né? Kurukshetra não foi escolhido de uma forma aleatória, ou por ser um lugar longe, ou por qualquer outra coisa, porque ele era um campo de peregrinação. Então, o que que fizeram meus filhos e os filhos de Pando? Ou seja, Dhritarashtra já começa fazendo essa distinção, e foi justamente essa distinção entre os meus filhos e os filhos do meu irmão que criaram toda essa guerra. O tempo inteiro, no Mahabharata, né, temos acompanhado aí, por várias vezes, chegam grandes personalidades, né, anciãos, sábios, rishis, brahmanas, chegam para Dhritarashtra e falam que toda a causa dessa guerra, né, toda a causa dessa discórdia, tudo que está acontecendo foi causado pelo fato de Dhritarashtra, o rei, não ter considerado os filhos de seu irmão seus próprios filhos. Na cultura védica e na cultura hindu, né, até hoje, na cultura contemporânea, moderna, filhos de irmãos são considerados os próprios irmãos, primos, né, essa categoria primos, ela é moderna, né, para as sociedades atuais, porque é usado também, claro, mas assim, consideração, a sensação, o status dentro da família é que são irmãos, sabe? Sabe, hoje em dia, né, aqui a gente, quando é um primo muito querido, né, a gente vê muito, ah, essa daqui é minha prima irmã, ou seja, é uma prima, mas não é uma prima distante, não é uma prima que a gente não considera, não é uma, é uma prima irmã. Se a gente costuma escutar, né, ou até mesmo falar. Mas nessa época, né, na era védica, primos eram irmãos. É a mesma categoria, né, de parentesco. Então, quando Dhritarashtra ele nega, ele faz essa distinção, os meus filhos e os filhos de Pando, ele ali, no primeiro verso do Bhagavad Gita, ele já explana toda a causa da batalha. E quando ele faz essa distinção, ele já cria, né, ele já cria ali um embate pelo trono, um embate pela herança, né? Ali a herança, no caso dos reis, é todo o reino de Hastinapura.
E ele destrói a própria dinastia. E não só a própria dinastia, mas toda uma classe social, que são os kshatriyas, né? Como Vyasadeva, como Vyasadeva falou, né, para Dhritarashtra, que os kshatriyas irão se extinguir. Né? Não existem, né? Por muitas vezes eu falo, não existem mais kshatriyas, não existem mais reis santos, né? Essas pessoas que estão ali desejando administrar, desejando cuidar, desejando exercer o seu dharma, desejando ser útil, protegendo, cuidando, proporcionando vida espiritual, proporcionando bem, fazendo de tudo. Pensando sempre no outro antes de si. Vamos lembrar de Arjuna. Lembra quando Arjuna saiu? Ele foi obrigado, assim que ele recém-casado, todos os irmãos recém-casados com Draupadi, e Arjuna invadiu o salão onde estava, né, o cômodo, o salão onde estava Yudhishthira com Draupadi sozinhos, e eles estavam no lugar onde guardavam as armas, e Arjuna invadiu ali dentro sem avisar, sem pedir permissão, porque ele pensou primeiramente no Brahmana que estava pedindo socorro. Então ele precisou salvar uma pessoa e colocou a sua honra, colocou o seu conforto, seus desejos em segundo plano para exercer a sua função de kshatriya. Então, assim, esse tipo de governante, esse tipo de essa classe não existe mais. Então, qualquer sonho nosso de ser administrado ou de esperar que alguém faça algo do gênero é imaturo e não mais real, né? Passou a ser algo simplesmente sonhador da nossa parte, imaginativo, e a gente pode se nutrir, né, através das histórias passadas, através lendo histórias, não só Yudhishthira e seus irmãos, né? Yudhishthira era um rei santo, mas os descendentes de Yudhishthira que nós vamos ver, né, que sobraram, e os ascendentes, né, os outros familiares de Yudhishthira, como, por exemplo, Bharata, que foi dado o nome, né, de toda essa terra da antiga Índia, de Bharatavarsha. Bharatavarsha é uma homenagem a Bharata, a esse ancestral, né, da dinastia Kuru. Então, o Srimad Bhagavatam, que é uma escritura sagrada, uma escritura, um Purana também escrito por Vyasadeva, a última obra de Vyasadeva em sua vida terrena. Srimad Bhagavatam, ele descreve a vida de muitos reis santos. Então, é uma leitura não muito fácil, não muito acessível, uma leitura bem grande, mas vale a pena, tá? Então a gente pode, conforme indo, né, aparecendo brechinhas, contar algumas histórias também dessas personalidades. Então, assim, os kshatriyas acabaram, os kuros, né, estão fadados a acabar, tudo por conta dessa postura que foi descrita, que foi, né, explanada nessa fala de Dhritarashtra. Meus filhos e os filhos de Pandu. E a gente vê também Dhritarashtra aqui mais uma vez, né? Enquanto a gente vê aqui dois personagens que se lamentam. Que se lamentam e que fraquejam bastante. Um é o nosso velho Dhritarashtra, né, que entrou já faz anos num poço de lamentação, mas ele sabe que ele está errado, mas ele não tem a menor força, ele não tem a menor compostura, ele não tem a fortaleza interior para, né, passar por cima de seus desejos, de suas luxúrias e de sua cobiça, de sua inveja, e seguir o caminho do Dharma. Ele não tem, não tem essa disposição interior. E ele simplesmente se lamenta, né? Ao mesmo tempo, ele se envergonha de si mesmo e ele não assume. Então, ele fica ali tentando, ele fica como um mendigo, tentando receber a graça e não perder sua própria honra. É muito deprimente ali a situação desse rei, né? Desse homem, né? Independente se é rei ou não, desse homem. Então, a gente pode analisar ali, analisar, sentir isso, enfim, se constranger, né? Com a postura de Dhritarashtra e também nos inspirarmos a desenvolver em nós a fortaleza, a virtude que dá base para que a gente possa agir e caminhar, né? Que alimenta a vontade, né? A vontade não é só o querer, eu tenho vontade de ficar dormindo, não levantar da cama quando o sol nasce. Não é essa vontade, tá? A vontade, ela é uma força interior do homem que alimenta as virtudes. Então, é como um fogo. É como um fogo que precisa estar aceso, ele precisa estar sempre em brasa dentro de nós, que vai fazer com que a gente consiga agir. É a força da ação, né? Então, a fortaleza é essa virtude que faz com que a gente não fique embaixo do edredom, comendo bicho, comendo fandangos a cada golpe que a vida nos dá, né? Chorando, vendo série, ficando 3 dias com quarto escuro, não dá mais, né? A vida, ela urge, o tempo, ele passa, e um piscar de olhos, e o que a gente tem é o hoje, é o agora, que a gente pode, é com o hoje e com o agora que nós podemos nos comprometer, né? Para um futuro. Então, assim, é muito bonito, eu achei, tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu tô com o livro aqui na mão, onde Sanjaya, ali, ao encontrar, né, mais uma vez ele era chamado por Dhritarashtra, ele já sabia o que ele iria encontrar, o velho Dhritarashtra se lamentando, como sempre, fraquejando, como sempre, se vitimizando, como sempre, e sendo incapaz de reagir. Então, o que aconteceu com a gente no passado, podemos ter, né? Na maioria das vezes, temos culpa, né? Temos colaboração do que foi acontecido com a gente, né? Dos acontecimentos que caíram sobre nossos ombros, tem a nossa própria colaboração. Quando não tem, quando foi um infortúnio do destino, nós não podemos nos desfazer do passado, né? Mas nós podemos sim usar o hoje para mudar nossa vida e garantir um futuro melhor. E não só ficar ali lambendo a ferida e não deixando ela cicatrizar para viver um eterno, né, um luto, uma eterna lamentação, ficar numa zona de conforto da dor e da escuridão. Então, assim, e é zona de conforto, sim, né? Porque quantas vezes a gente se sente, ah, não, mas tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas a gente se acostuma com o ruim. A gente sente um gostosinho, um gostinho, né? Na dor, no vitimismo, na lamentação. Existe prazer ali. Então, é preciso um tratamento, muitas vezes, né, acompanhado, para a gente perceber isso, um acompanhamento, né, pessoal, para a gente perceber isso, e uma dose de sinceridade, uma dose de pé no chão, uma dose da realidade nua e crua, né? Que a gente beba essa dose, né, esse shot da realidade diariamente, coloque nossos pés no chão, né, abrande o ego, abrande, amadureça, que a gente amadureça, né? Não foi do jeito que eu quero, não é do jeito que eu gosto, mas é. É, e assim é. Assim é a vida. A vida não é só o que eu quero, o que eu gosto, o que eu gostaria, o que eu imaginei. A vida é essa. Então, com esse shot, né, da maturidade, da realidade diário, a gente pode, sim, sair do oceano de lamentação, de um poço de escuridão e conseguir ver a luz, sabe? Então, assim, maturidade, realidade e espiritualidade precisam estar juntos. Então, aqui, ó, Sanjaya, ele fala que ele já chegou lá, assim, ele já estava sem paciência. Sanjaya, ele já sabia o que esperava, né? Nós também já conhecemos Dhritarashtra, imagina o Sanjaya. Então, ele já chegou falando, Sanjaya, ó monarca, certamente um homem em uma situação calamitosa nela está devido aos resultados das suas próprias atividades. Quaisquer que fossem essas atividades, alguma dessas atividades resultou, né, no que está agora. Então, foi lá, Dhritarashtra lá, botando Duryodhana no colo e rejeitando Yudhishthira. Um carinho aqui, ah, eu só não dei carinho, ah, eu só não dei atenção, ah, eu só fingi que eu não vi Duryodhana envenenando, afogando o primo, né? Não precisa nem ser tanto, mas assim, lá como quando na infância Duryodhana já tentou matar Bhima, já botou fogo nos primos na juventude, né? Na casa de Laka. E ali, Duryodhana sempre fingindo que não via. Então, assim, pelas ações dele. E, assim, podemos botar na nossa vida, se a gente faz um, se a gente tem um compromisso com a verdade, um compromisso com a realidade, a gente consegue, sim, né? Também colocar-nos, né? Enxergar as situações e colocar a gente numa posição de agentes, colocar-nos, né, colocar a gente como agentes, a gente separado com a gente junto, agentes, né, de nossa própria vida, da nossa própria realidade atual. Então, assim, isso é necessário. Agora, claro, existem calamidades, existem calamidades, tragédias, desgraças do destino. Senhora do destino, ela passa pelas nossas vidas, né? E aí é olhar para frente. E aí é tentar realmente. E aí por isso que precisa das virtudes. Por isso que a gente precisa desenvolver fortaleza dentro de nós, para a gente não sucumbir. Fortaleza é uma das virtudes mais importantes, é essa força interior que nos coloca eretos, de pé, que não derruba a gente fisicamente numa cama, né, mediante qualquer coisa. E às vezes a gente é derrubada numa cama, não chega nem perto de uma tragédia, de uma desgraça, de uma calamidade. É coisa pouca. Então, por isso que a gente precisa realmente de veracidade conosco mesmo. A gente tem que ser real com a gente. Sou fraco. Eu sou fraca. E eu preciso desenvolver minha força. Ou eu sou, sabe, sou invejosa. E eu preciso desenvolver minha generosidade. Sou orgulhosa, soberba, e eu preciso desenvolver minha humildade. Por aí vai. Mas, assim, é necessário, né, esse pé no chão, a realidade com a maturidade e a espiritualidade. É o trio que tira a gente de qualquer escuridão, de qualquer vitimismo e coloca a gente de novo no jogo da vida. Então, vou continuar aqui, né? A palavra, vamos lembrar. O monarca, certamente um homem em uma situação calamitosa, nela está devido aos resultados de suas próprias atividades. E não lhe é inteligente culpar nem os deuses, nem o destino e nem outros. Cada um de nós recebe os resultados justos por nossos próprios atos. Porque, gente, muitas vezes os resultados a gente colhe hoje, mas as sementes foram plantadas em outras vidas. Por isso que a espiritualidade é importante, né? Então, se a gente estuda todo o conhecimento védico, todo o conhecimento do Vedanta, a gente vai ver, a gente vai estudar, e mesmo ali, com expressões, com nomes, com grandes explicações teóricas sobre a semente dessas ações, que é chamado de karma, né? O karma é a ação. Então, o que foi feito, o que a gente está colhendo hoje, né? Essas sementes que a gente planta, que a gente continua plantando, que a gente plantará, que a gente plantou, uau! Né? Como que elas brotam ou como que elas não brotam, como que a gente cessa o karma? Krishna vai falar no Bhagavad Gita, a gente começou hoje, o primeiro capítulo, o primeiro verso, né? Mas Krishna explica para Arjuna, porque Arjuna ele vai falar sobre isso, né? Quando ele, né, no próximo episódio, quando Arjuna ele fica em perplexidade diante daquilo tudo que ele está vendo, ele vai questionar muitas coisas da vida. E ele não vai querer colher resultados maus de suas más ações. Então, Krishna ele vai explicar, né? O Bhagavad Gita ele é um grande compêndio da vida material. E é preciso maturidade para compreendê-lo. Porque senão ele não passa de palavras sonhadoras ou de algo místico. Tem tudo isso. No Bhagavad Gita tem misticismo, tem beleza, tem poesia. Mas é preciso maturidade, né? Emocional, pé no chão, né? Para compreender ali a sua própria realidade e transformar aquelas palavras de Deus num conhecimento que vai fazer sentido na sua própria realidade. Então, assim, então cada um de nós recebe os resultados justos pelos próprios atos. E aí ele continua, né, já falando mais de forma prática ali e pessoal para Dhritarashtra. E quando é interessante esse caso, né, aqui do resultado dos próprios atos. Depois, mais na frente, quando Vyasadeva aparece, né, o pai de Dhritarashtra, que chama ele, minha criança, oh, minha criança, né, o que você quer ver a batalha? Eu te dou a visão. Olha que generoso. Ele fala, mais uma vez, Dhritarashtra nega a visão espiritual. Ele nega, ele não quer ver. Então, é um dia desses, uma ouvinte querida, que se tornou uma amiga querida, me escreveu, me mandou mensagem falando que ela tinha escutado, né, o episódio, um episódio antigo, mais antigo, aquele que Krishna mostra a sua forma universal dentro do salão de Hastinapura. E Dhritarashtra fechou os olhos. Ele poderia ter visto, mas ele fechou os olhos. Ele não quis ver. Ninguém viu. Só poucas pessoas viram, na verdade, né? Os santos, os sábios, Vidura. Mas ele, Dhritarashtra, fechou os olhos. Baixou a cabeça. Ele se recusou a ver Viratrupa, ou a forma universal de Deus. E aqui, de novo, ele se recusou a ter a visão espiritual, porque para ver Viratrupa, ele precisava de uma visão espiritual, e foi concedido a ele ali, mas ele se recusou, e mais uma vez, Dhritarashtra se recusa a ver, ele quer ser cego. Olha que simbólico, né? Então, essa querida amiga, ela me escreveu falando, nossa, Dhritarashtra é aquele, é o pior cego, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então tá aí, mais uma prova. Ele se recusa, ele quer ficar no sofrimento, na lamentação, no vitimismo, ele quer ser cego. Olha, né? Porque assim, a cegueira de Dhritarashtra é uma cegueira física, simbólica, mas muito mais uma cegueira espiritual que está presente dentro de nós. Então, que nos inspiremos, né? Que a gente possa nos inspirar a não ser como Dhritarashtra, a não negar a visão espiritual, a não negar a toda a possibilidade que nós temos e que nós recebemos. Todos os seres humanos recebem o toque de Deus em algum momento da sua vida ou em vários momentos da sua vida. A inspiração espiritual, a atração pela vida espiritual, que nós possamos aceitar, né? E nos inspirar, né? Sem medo ou sem ignorância, sem a vontade de ficarmos na escuridão, sofrendo e nos lamentando por estar nela. Então, na verdade, aqui eu falei tudo isso, mas eu ia falar que em algum momento Vyasadeva fala aqui, olha, para o seu filho. Vyasadeva fala para Dhritarashtra, fala para o seu filho que a virtude de Vossa Majestade está rapidamente se extinguindo. Quando ele fala isso, ele quer dizer ao Punya. Punya. Punya, ele é um conceito, ele é um conceito de um saldo positivo de atividades virtuosas que nós cultivamos. Porque o karma não é só negativo, né? Ai, ai, nossa, meu karma, né? O karma virou assim uma coisa... uma expressão que se refere a coisas negativas, né? Nossa, essa pessoa é meu karma. Ai, que karma, né? A gente fica assim. Mas o karma, é conforme fazemos boas ações, dependendo do tipo de caridade que praticamos, né? Nós recebemos os nossos punhas. E aí nós temos um saldo de atividades piedosas, né? E essas atividades piedosas, elas elevam as pessoas a plataformas superiores nesse mundo, mas plataformas ainda materiais. E conforme os saldos piedosos vão se extinguindo, porque deixa, não sei, se a pessoa deixa de praticar, a mesma coisa que um banco. Ganhei dinheiro, ganhei muito dinheiro, enchi minha conta do banco. Depois gastei. Né? Dei volta ao mundo, comi nos melhores restaurantes, comprei um iate e sabe, fui para os melhores, sabe, para as melhores baías ali, para os melhores do mundo. E aí, não, acabou, zerou. E assim também é o saldo, né, de atividades piedosas, né, nosso o punya. Então, o legal, assim, de saber é que praticar, dependendo do tipo de caridade, dependendo do tipo de atividades que nós fazemos, né? Esses punhas, eles são, ó, é claro que são bons, é claro que elevam, né, a nossa consciência material, engrandecem, né, nosso caminho, nossa integridade. Fazem parte do cultivo das virtudes, porém não eleva as almas às plataformas espirituais, tá? Então, assim, a vida espiritual mesmo, aquela da relação do homem com Deus, da alma individual com a alma suprema, ela não tem a ver com esses saldos, né? Materiais, mesmo que seja de karmas positivos, né? Que a gente diz, que pode dizer, de punhas, de virtudes. Então, é outro caminho, né? Paralelo, que tem que ser caminhado. Então, vemos aí, né? Um Dhritarashtra que mais uma vez negou sua visão espiritual. Um Yudhishthira que, por outro lado, enquanto Dhritarashtra se lamenta em Hastinapura, Yudhishthira fraqueja vez após vez, né, em iniciar essa luta. E o Yudhishthira, ele é o grande imperador da família dos Kurus, mas ele tem a alma de um sadhu, a alma de um santo. Ele é um homem santo. Ele é um rishi. Ele é um sábio. Ele é um sábio. Ele, para ele, aquilo tudo é muito desafiador. Ele poderia muito bem viver num daqueles eremitérios que a gente conheceu junto com eles, morar numa choupana na beira de um lago e cantar hinos védicos e ouvir sobre os Vedas, comer sementes. Ele estaria plenamente satisfeito, como ele ficou, né? Nos 13 anos de exílio. Mas ele tem um dever. E Yudhishthira, diferente de Dhritarashtra, ele tem a virtude da fortaleza. Porque mesmo precisando dos seus irmãos, que eram 100% kshatriyas, né, e estavam ali competentes, sabendo com coerência o que estavam fazendo, e o Yudhishthira precisava pedir ali o auxílio deles para levantar a cabeça e ir para frente. Então, não necessariamente a gente faz o que a gente quer, mas a gente faz o que a gente tem que fazer. Essa é a vida adulta, essa é a maturidade. E para isso nós precisamos realmente cultivar, né, o Dharma e as virtudes humanas, para que a gente possa avançar para a vida espiritual. Então começamos hoje, né, o Bhagavad Gita. E vemos aí todo esse primeiro movimento. Aí, antes de eu terminar, eu queria falar uma coisa, que eu acho que é uma coisa importante, que iniciamos hoje aqui falando, e a gente vai falar bastante, eu acho que é legal uma explicação. A gente vai falar das formações militares, né? Que é chamado de viurras. As viurras. Então, assim, é descrito, né, em muitos pormenores, assim, muito detalhadamente, essas formações militares que cada um dos exércitos organizava, né? Então, elas são chamadas de viurras. E o que, que são essas formações militares? São mesmo desenhos. Então, assim, a Arjuna falou, vou fazer... Não, e o Yudhishthira, ele deu a ideia, vamos fazer a formação de agulha. Aí a Arjuna, não, eu vou fazer a Vajra, que é formato de um raio, né? De uma seta. Então, assim, e aí o exército, ele se posiciona num desenho, né? Os homens, os elefantes, as quadrigas, eles se posicionam fazendo o desenho. Então, tem a do pássaro, a do peixe, a gente vai ver muitas. Então, assim, quando um exército faz uma viurra, o outro exército tem que saber que viurra, com qual viurra ele vai organizar seus homens para conseguir um combate com o outro. Porque se escolhe a viurra errada, o exército fica impenetrável. Então, é muito interessante, é bonito, né? Porque a gente vê que a guerra naquela época não era uma guerra injusta, não era, era proibido matar os servos, a gente viu muitas leis, era proibido atacar sem avisar, sem avisar, não podia fazer um ataque surpresa. Então, assim, tem honra, né? Tem ali um compromisso com o outro lado, né? De permitir que o outro lado se defenda, né? E também faça um contra-ataque. Enfim, a gente vai ver, assim, muita diplomacia aí bélica, muito conhecimento dessa parte bélica também agora, nesses dias que virão, né, da Batalha de Kurukshetra. Então, é isso, né? Outro detalhe que eu tinha escrito aqui para falar, vou falar rapidamente, que... É um detalhe, mas é importante. O exército dos Pandavas, eles são descritos várias vezes que eles estavam virados para o leste, para o oriente. Então, no Vasto Shastra, qualquer casa, templo, lugar que é construído, né? Ele é preciso estar virado para o nascer do sol. É aí que se obtém toda a auspiciosidade, né? A energia auspiciosa de sucesso, de proteção, de riqueza, de saúde. O primeiro passo é direcionar. Assim, você vai comprar um terreno, ou você tem um terreno, vai construir uma casa. Aonde é o leste? É para aí que a gente tem que estar tá virado. Então, os pândavas, eles, o exército deles está virado para o leste, e o de Duryodhana para o oeste. Né? Então, são muitos símbolos, são muitos detalhes simbólicos que precisam, né, que vão preenchendo o nosso imaginário e o nosso coração nessa jornada. Então, termino por aqui e com muito amor, né, com muita gratidão, eu espero vocês na semana que vem.